Olá e bem-vindo a mais um episódio do Criadores de Impacto. Neste episódio vamos falar sobre estratégias de venda no digital, especificamente relativamente a produtos digitais, aos infoprodutos, e focando em lançamentos e funis perpétuos. Preparado? Preparada? Então, vamos a isso!
Olá, eu sou a Márcia e enquanto especialista em educação há quase 20 anos e empreendedora digital desde 2019, sei que a aprendizagem é transformadora e que é possível criar impacto em alinhamento com os nossos valores e prioridades. É dessas duas máximas que nasce o Criadores de Impacto. Neste podcast vais aprender o essencial para criares ou ajudares outras pessoas a criarem impacto através da infoprodução. A minha intenção é simplificar o universo da infoprodução para os infoprodutores, de forma a ensinarem com intencionalidade e estratégia, proporcionando resultados transformadores. E para os profissionais que os apoiam nos bastidores, para concretizarem com eficácia o trabalho que os realiza. Bem-vindos ao Criadores de Impacto.
Olá de novo. Então, lançamento perpétuo, já ouviste falar disso e ficaste confuso? Não és o único, acredita. Há muitas pessoas que têm dúvidas, que têm dificuldades em entender qual é a diferença entre um lançamento digital e um funil perpétuo, e é mesmo sobre isso que vamos falar hoje. Aqui deve-se pensar de uma forma muito genérica. Quando se está a lançar um infoproduto, okay, mas quanto tempo é que eu quero manter o meu carrinho aberto, não é? O carrinho aberto é quanto tempo é que eu vou ter a possibilidade de compra do meu produto em aberto, não é? E a verdade é que tu podes fazer por períodos pré-determinados, e aí temos os lançamentos digitais, ou então tê-lo constantemente à venda, portanto, através de uma estratégia de produto perpétuo. E ambas as opções são válidas, têm vantagens e desvantagens. E começando pelo lançamento digital, se aquilo que tu queres é vender o teu infoproduto durante um período definido e depois fechar o carrinho, então esta de facto é a solução para ti. O lançamento digital é uma estratégia muito baseada nos gatilhos da urgência, da escassez, da antecipação. O que é que isto quer dizer? Que é de antecipação porque é feito uma das fases do lançamento, implica a criação de burburinho, não é? Aquilo uma antecipação que é criada, o que é que vai acontecer aqui qualquer coisa, o que é que vai ser isto, e depois nós temos um evento, ok? Regra geral, é um evento gratuito, que pode ter um dia ou mais dias, mas a verdade é que no final vai haver então uma oferta, a oferta de um curso, de um programa, de membership, de um infoproduto, basicamente em termos gerais, e vai abrir o carrinho. Ou seja, no final do evento, o carrinho é aberto e está aberto por 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias, e depois fecha. Ou seja, qualquer que seja o tipo de lançamento, que há muitos métodos de lançamento, ok? Mas a lógica é essa. Carrinho, há uma antecipação, há um evento, o carrinho abre, o carrinho fecha, ok? Portanto, há aqui, quando falamos do gatilho da urgência, da escassez, é isto, é que há um prazo. Eu não posso, se eu não comprar, se o carrinho fechar hoje e eu quiser comprar amanhã, não posso comprar, não é? E quando há integridade, não se compra mesmo, não é? Portanto, se a pessoa quer adquirir uma coisa, tem que adquirir naquele período e não está sempre disponível, ok? Portanto, aqui o gatilho da escassez, não é? Permite ter aquele sentido, aquele sentimento de oportunidade, não é? É tipo, é irrecusável, ou é agora ou nunca. E garante, ou facilita, não garante, mas facilita a conversão. Por outro lado, uma das vantagens desta estratégia de vendas é que os lançamentos ocorrem de X em X tempo, portanto, não está sempre, o carrinho não está sempre aberto, portanto, existe de X em X tempo, seja 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, há quem faça uma vez por ano. E durante esse tempo, nós conseguimos, entre um lançamento e outro, nós conseguimos pensar em estratégias que possam ter maior impacto. Nós conseguimos perceber o que é que funcionou, o que é que não funcionou tão bem, o que é que podemos e devemos melhorar, ok? E, portanto, temos esta vantagem de poder estar em constante otimização de um para o outro, do outro para o outro, ok? Em termos de desvantagens, aqui não temos uma previsibilidade de receita. É verdade que isto também é um jogo de números e, portanto, eu sei que quanto mais pessoas estiver a assistir, depois de estar a uma oferta, quanto mais pessoas estiver a assistir, mais maior a probabilidade de eu ter uma taxa de conversão que me permita atingir resultados satisfatórios, mas a verdade é que tem riscos maiores, porque no final do lançamento tu não vais faturar, pelo menos não através daquela estratégia, não é? Ou para aquele produto, porque o produto vai estar fechado, vai estar com as vendas fechadas. Por isso tens que adaptar o teu negócio aqui ao fluxo da receita que vais tendo ao longo dos lançamentos. E então aqui o planeamento, sem qualquer negócio um planeamento é fundamental, então quando estamos a falar de lançamentos, mais ainda, não é? Porque um lançamento, a verba, não é? A receita de um lançamento, a faturação do lançamento tem que permitir assegurar o negócio, todo o fluxo de negócio até ao lançamento seguinte e também financiar, uma parte dessa receita deve financiar o lançamento seguinte, ok? Portanto, neste modelo, o período de vendas é curto, mas também todo o processo acaba por não ser, eles têm determinadas etapas, como eu disse, em antecipação, depois as pessoas já sabem o que é que vai acontecer, então vamos captar as pessoas, vamos conseguir que as pessoas se inscrevam no nosso evento, depois vamos ter o evento e então abre o carrinho e depois fecha, não é? E nesta janela de tempo podem passar 3 semanas, 1 mês, desde que a pessoa sabe que vai haver o evento, se pode inscrever e que pode assistir ao evento, não é? E o infoprodutor, nesse espaço de tempo, pode fazer, há sempre coisas que vão tendo que ser otimizadas ali on spot, não é? Na hora, e às vezes o tempo não joga a nosso favor, não é? Porque se eu tenho anúncios a correr durante 15 dias, eu tenho 15 dias para otimizar as coisas, eu não tenho mais tempo do que isso, não é? Eu posso otimizar para o lançamento seguinte, mas a janela de tempo para aquele lançamento tá limitada, não é? Está limitada. E por outro lado, se houver problemas técnicos com as páginas que no fundo vão recolher as inscrições, com as páginas da própria venda do produto, se houver qualquer problema com ferramentas ou tecnologia, não é? Tem que ser resolvidas rapidamente, senão o impacto é enorme. Por exemplo, se um site vai abaixo, quando o carrinho é aberto, quer dizer, o carrinho só abre ali, né? Depois possivelmente volta a abrir ali a 3 meses. Portanto, aquele dia foi ao ar, né? Se correu mal e durante 24 horas não está a funcionar, isso tem um impacto gigante no lançamento, não é? Ou pode ter, à partida terá, um impacto muito grande no resultado da faturação daquele lançamento. Depois, é preciso considerar que os lançamentos precisam de ter uma estratégia, seja há diferentes tipos de lançamento, mas eles assentam todos nessa lógica e eles para terem sucesso, para trazerem resultados, têm que ter uma estratégia muito focada no aqui e no agora. Ou seja, eu posso ter, nós vamos otimizando lançamento para lançamento, mas um lançamento que eu tenha feito há 10 meses atrás pode ter que ser muito adaptado em termos da oferta, em termos do público, ok? Porque o público pode mudar, é preciso estar constantemente a estudar o mercado para garantir que o produto vai ao encontro, vai dar resposta às necessidades neste caso do público-alvo, não é? Da audiência, só dessa forma, as pessoas só vão comprar aquilo que querem, não é? E se eu tenho um produto que as pessoas não querem, não é? Até podem ter querido antes, mas se agora não querem, eu vou acabar por ter um impacto negativo nas vendas, não é? Portanto, é preciso estar em constante estudo do mercado para perceber se a oferta continua viável, se tem que ser adaptada de alguma forma ou se tem que ser mesmo tudo revisto, ok? Já por sua vez o perpétuo. No perpétuo nós vendemos o produto continuamente, ou seja, nós não fechamos o carrinho de vendas. Esta é uma estratégia que permite que os clientes, que vamos angariando clientes, potenciais clientes, aquilo que nós chamamos de leads, não é? Vamos angariando pessoas para depois podermos então elas entrarem no nosso funil de vendas e serem alimentadas, serem nutridas, e isso vai levar à conversão, ou não a 100%, mas o objetivo é que leve o máximo possível à conversão, ou seja, que a pessoa depois compre o produto cuja oferta vai ser feita na última parte do funil, digamos. Ora, isto permite alguma previsibilidade na receita, não é? Porque depois de um determinado tempo, depois de estudarmos algumas métricas, nós vamos conseguir perceber como é que o funil se comporta, como é que as pessoas se comportam dentro do funil, e vamos conseguir, mais uma vez aqui, jogar o jogo dos números e adaptar as coisas, então conseguir alguma previsibilidade. Depois, outro benefício desta estratégia de venda perpétua é a possibilidade de apresentar outros produtos. Ou seja, é feita a oferta à pessoa, pode-se oferecer produtos de um valor mais alto, pode-se, que é o upsell, pode-se fazer ofertas de produtos mais de um valor mais baixo, que é o downsell. Pode-se fazer cross-sell, que é a apresentação de produtos complementares àquele que, ao principal, não é? Aquele que levou a pessoa ali. Portanto, pode-se oferecer produtos de valor mais elevado ou não, mas conseguimos aumentar o LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, no fundo, aquilo, a rentabilidade que o cliente nos dá, não é? Nós conseguimos, no fundo, que depois que cada cliente, cada aluno, não é? Pensando em infoprodutos, cada aluno, em vez, se comprar uma vez, gasta, imagina, 50 euros, se gasta, compra 50, investe-se 50 euros, depois vai investir mais 20 num downsell, depois investe 200 num produto de ticket mais elevado, e então o valor daquele aluno, ao longo do tempo, não vão ser os 50 euros, vão ser os 50 mais os 20 mais os 200, ok? Isto é que é o lifetime value dos clientes, especificamente dos alunos, ok? E quanto maior for este lifetime value, menor será o custo de aquisição dos clientes, não é? Isso é algo que nós queremos muito que diminua, porque quanto mais baixo for o custo de aquisição dos clientes, maior também é a nossa rentabilidade e o negócio, para ser um negócio, tem que ser sustentável, não é? Agora, isto é muito interessante, tem bastantes vantagens, mas não são só rosas, não é? Também tem algumas desvantagens. E uma delas é que é preciso manter uma estratégia que esteja constantemente a gerar e a nutrir as leads que chegam ao funil. Porque lá está, eu tenho o funil, mas não uma pirâmide invertida, e as pessoas entram no meu funil cá em cima. Durante o percurso, eu tenho que nutri-las, né? Tenho que enviar e-mails, eu tenho que conseguir chegar até elas, criar uma relação de confiança para, no meio do funil, elas já percebem mais como é que eu as posso ajudar, já têm mais confiança em mim. E depois, no final do funil, no fundo, elas, então, ou algumas delas vão acabar por converter, ok? Por outro lado, aqui não podemos usar o gatilho da escassez, não é? Porque o carrinho está sempre aberto, a pessoa tem sempre a possibilidade de entrar no funil e comprar, então a verdade é que não podemos falar do gatilho da escassez, ok? E depois, para fazer então o funil funcionar, para que ele realmente traga resultados, é preciso então estar constantemente a atrair potenciais clientes. Portanto, mas isso no fundo deve ser utilizado de qualquer forma, não é? Mas é preciso criar iscas, as chamadas iscas digitais, ou lead magnets, ou freebies. Há várias formas de dizer isto, de chamar a mesma coisa. No fundo, é um ímã digital. Eu vou oferecer gratuitamente, ou também há quem defenda que seja por um valor irrisório, mas tipicamente eu ofereço gratuitamente, um conteúdo, seja um e-book, um white paper, seja um infográfico, seja uma spreadsheet, seja uma checklist, seja um webinar, o que seja. Mas eu vou então, e de acordo com as necessidades, os interesses do meu público-alvo, eu vou criar essa isca digital, vou depois construir uma página de captura, uma landing page, onde a pessoa aterra, né? Tem lá o formuláriozinho, a pessoa deixa o e-mail, deixa o nome, e em troca do nome e do e-mail, recebe então aquela isca digital. E depois, então, depois a pessoa então está na nossa lista de e-mails, não é? E que não pode ser um lead magnet criado à toa, tem que ser pensado, considerando a estratégia global de todo o funil, não é? De todo o negócio também. E depois é preciso nutrir essas leads, não é? Nutrir esses contactos. E isso tem a ver então com o envio de conteúdos que vão aumentando a consciência das pessoas para a necessidade e para as mais-valias, os benefícios, aquilo que elas vão conseguir com o produto que depois vai ser oferecido, ok? Geralmente então utiliza-se aqui o email marketing, portanto o copy aqui é fundamental tanto na criação da landing page e do próprio lead magnet, como também depois na parte do email marketing. É preciso perceber que pessoas que estão a chegar ao nosso funil precisam de que conteúdos, de que conteúdos é que essas pessoas precisam, aliás, para haver uma jornada do cliente, do aluno, bem estruturada, ok? Tem que haver conteúdos que permitam educar a pessoa, aumentar a sua consciência, depois outros conteúdos que permitam reconhecer aquele problema. Depois, conteúdos que sejam mais focados na existência de uma solução, ok? Até haver conteúdos mais focados na conversão, ou seja, na decisão da compra. E, portanto, aqui, tal como em boa parte do negócio de infoprodução, o copywriting tem um papel fundamental para levar as pessoas a agirem, não é? E conseguirem de uma forma persuasiva que essa ação seja realizada e que depois resulte numa conversão, ok? Depois de todas estas etapas, o funil está pronto, mas tem que se continuar também a perceber, a analisar as métricas, a analisar resultados e a ver o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar tão bem, como é que se pode otimizar. Portanto, se no lançamento, que com início, meio e fim, as coisas têm que ser constantemente analisadas, aqui também. Agora, ao contrário do lançamento, aqui o que acontece é que, como está sempre a rodar, nós estamos sempre a analisar os dados e podemos estar sempre a otimizar. Não temos uma janela de tempo. Se acontece alguma coisa, acontece um Mercúrio retrógrado e a tecnologia vai ao ar, se for no lançamento, caput, não é? Acabou. Mas se for no funil perpétuo, então é diferente porque estamos num processo continuado de estratégia de venda, não é? Portanto, podemos fazer ali as mudanças com mais calma. Agora, podes-me perguntar assim, Márcia, afinal, isto é tudo muito bonito, mas qual é que eu devo usar? E, não sei se vais gostar desta resposta, mas é aquela que eu tenho para te dar. Quando o teu produto tenha um ticket, um preço, vá, médio-baixo, usar o funil perpétuo pode ser, a solução mais, viável, mais adequada, ok? Porque, como o preço do teu produto digital é menor, a jornada do cliente vai ser, no fundo, é mais fácil mostrar ao potencial aluno, não é? Que ele realmente quer aquilo e precisa daquilo e que vai conseguir uma transformação com aquele produto, ok? Quando estamos a falar de um preço mais elevado, não havendo aquele sentimento, aquele sentido de urgência, não é? Que ou compras agora ou já foste, acaba por não haver os tais picos de vendas e a pessoa precisa de mais tempo, ou tem mais, precisa de ser, como é um ticket mais elevado, precisa de mais tempo para ser consciencializada, para ser envolvida, para se criar uma relação de confiança, de conexão com aquele especialista, aquele formador, não é? E para depois então poder comprar aquele produto. Isto é, em teoria, é isto. Mas eu conheço funis perpétuos que têm produtos de high ticket, mas high ticket de 2 mil euros, 3 mil euros, 4 mil euros e funcionam bem, ok? E acabam quase por ser o único produto daquele negócio e funcionam muito bem. Portanto, continua. Então, mas acabaste de dizer que o ticket médio-baixo é o que é mais adequado para, o que é recomendado para. Pois, mas não há uma fórmula perfeita. Não há uma fórmula absoluta. Não há uma solução única. E por isso é que eu disse que se calhar também ias gostar muito da resposta. Mas Depende, não é? O grande depende daqui dos negócios digitais e especificamente aqui da infoprodução. O melhor a fazer, o que é? É testar. É testar, ok? Porque tu podes pensar assim, ok, se o meu ticket é baixo, então, sei lá, é 97 euros, então aquilo que eu vou fazer é automaticamente vou fazer um funil, porque as pessoas vão comprar. Cara, 97 euros, quem é que me dá 97 euros? Não é bem assim. Porque se o teu funil não estiver bem construído, se tu não nutris bem os teus potenciais alunos, não vais vender na mesma. Percebes? E então, às vezes até é mais fácil começar, mesmo com o produto de 97 euros, a fazer um lançamento digital. Ou então, começar logo com um high ticket, um ticket alto, não é? Em funil perpétuo. Portanto, qual é aqui a única regra é, aliás, eu acho que há duas regras, é fazer aquilo com que te sentes mais alinhado, ou alinhada, e tu achas que também se alinha melhor com o teu negócio, com a tua estratégia global do negócio, com aquilo, com a tua missão, com os teus valores, com aquilo que tu queres para ti. Não adianta tu teres vários produtos de baixo, valor, de baixo valor, não, de baixo preço, se depois isso te vai gerar imenso stress, porque tens que andar sempre a otimizar coisas e não vais ficar alinhado, alinhada com um estilo de vida mais leve e mais tranquilo. Ou por outro lado, não adianta tu teres agora fazeres um lançamento 3 em 3 meses, se realmente tu precisas de um fluxo de caixa mais constante, se tu precisas de mais previsibilidade, porque os teus valores assentam nisso. Então, tudo vai depender aqui deste jogo entre a missão, os valores, a visão que tu tens, aquilo que tu queres, a estratégia global do teu negócio, e depois também vai depender muito dos resultados que tu vais tendo, dos testes que tu vais fazendo, ok? Portanto, vais testar uma coisa, funciona, não funciona, como é que pode ser otimizada, funciona, até pode ter bons resultados. Eu conheço pessoas a quem acontece isso, as pessoas têm bons resultados e decidem mudar, porque apesar de terem tido bons resultados, não experienciou, aquela estratégia não experienciou. Então, vão tentar uma estratégia que seja mais alinhada consigo, com aquilo que querem, ok? Portanto, alinhamento e teste. Experiência. Experimentar, testar, analisar, experimentar, testar, analisar. E o processo vai ficando otimizado. Tanto o processo mais técnico, não é? Da parte mais técnica da coisa, como o processo relativamente a ti. Tu vais percebendo se realmente esse é o caminho que tu queres seguir, ou queres que o teu negócio siga. Ok? Portanto, isto é um processo. O que é importante no meio disto tudo? Agir. Portanto, seja um lançamento, seja um funil perpétuo, tens é que avançar, criar, pôr no mundo aquilo que tu sabes, pôr no mundo a tua experiência, o teu conhecimento, para ajudares outras pessoas, impactares as suas vidas e conseguires ter um negócio rentável, sustentável, a partir desse teu conhecimento e experiência. Okay? Espero que este episódio tenha sido útil. Se tiveres dúvidas, envia-me mensagem, okay? Terei todo o gosto em ajudar-te a perceber o que é que poderá fazer mais sentido para ti. E quanto a nós, encontramos-nos no próximo episódio, na próxima semana. Até lá, fica bem.